Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Francisco Carlos Teixeira. Francisco Carlos, bom dia!
Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Só uma pequena correção, sou professor da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro. Bom dia, é um imenso prazer estar com você.
Muito obrigado, Francisco, por você novamente dialogar conosco aqui no programa. Eu quero também aproveitar para te desejar um feliz ano novo, de muitas realizações, muita saúde, que o nosso país possa sair desse buraco em que está enfiado, não é isso, Francisco? Francisco, esse início de ano tem confirmado algumas tendências daquilo que nós vínhamos acompanhando em 2020. Eu me refiro especialmente àquele episódio que muita gente está classificando como uma tentativa de golpe de Donald Trump e seus apoiadores lá no Congresso dos Estados Unidos, ocorrido na última quarta-feira, na ocasião em que aconteceria a confirmação da eleição do Joe Biden como o novo presidente. Cenas lamentáveis de depredação, violência, que deixaram 4 mortos e várias pessoas feridas. E que foi provocado pelo discurso irresponsável e falacioso do próprio Trump, alegando uma suposta fraude nas eleições. Antes de nós entrarmos nas nossas questões, eu gostaria de saber quais são as suas impressões a respeito desse episódio. Era algo que estava no script, na sua opinião?
Vamos ver, de uma forma bem clara. A literatura em história e em ciência política sobre golpe de Estado é muito bem estabelecida. Quando você usa a violência para deter um processo constitucional, nós temos configurado golpe de Estado. Aqui, e agora as imagens já estão circulando, nós vimos o Trump e a família dele, o filho, a filha, convocando... não é exatamente o povo, ele convocou organizações de extrema-direita, organizações fascistas, para invadir a Câmara dos Representantes, o Senado, o Congresso Nacional americano, para impedir um rito constitucional. Isso, tecnicamente, é golpe de Estado. Houve uma tentativa fracassada de golpe de Estado. É uma questão técnica, muito clara, já estabelecida na literatura. A questão de que se isso estava no roteiro da trajetória política iniciada por Trump, a gente tem que ter agora uma ida atrás e imaginar como ele tratou a política ao longo do mandato dele. Eu me refiro muito especialmente àquele momento quando houve uma brutal repressão aos movimentos populares antirracistas, principalmente Vidas Negras Importam, quando ele desfilou pela Avenida Pensilvânia, né, no coração do poder americano, com o comandante militar ao lado dele. E isso foi um choque para as instituições americanas. Ou seja, todos os atos já estavam ali previstos nesse sentido, né? Ele estava organizando claramente, né, um desafio à Constituição americana. Poucos dias antes de 6 de janeiro, da quarta-feira golpista, né, 10 ex-secretários de defesa dos Estados Unidos, ou seja, o equivalente ao que seriam ministros da defesa, vieram a público pedir que as Forças Armadas não participassem de nenhum movimento político. Ora, isso não ocorre porque não havia nenhum movimento nessa direção. Quando 10 ex-ministros da defesa vêm a público e pedem que os militares não participem de disputas políticas, não se envolvam em disputas políticas, é porque alguma coisa estava acontecendo.
Uma coisa que eu vi pouca gente comentar, Francisco, é que esse caso lá dos Estados Unidos só não tomou proporções maiores porque o Mike Pence, vice-presidente e que liderava a sessão do Congresso no momento da insurreição, está comprometido com a democracia, rompido consequentemente com Donald Trump e convocou as forças de segurança para conter o golpe, porque o presidente não mexeu uma palha neste sentido. O grande problema é que, na maioria dos casos, o vice está alinhado ao chefe do executivo. Se algo semelhante ocorresse aqui no Brasil, por exemplo, eu duvido que o general Mourão convocaria as Forças Armadas para impedir um golpe, militares que estão, em grande medida, ao lado do bolsonarismo.
Bom, eu reagiria muito a dizer que isso é um grave marca à democracia americana. Em primeiro lugar, que eu não chamaria o sistema político americano de democracia. Eu diria que isso deixa a marca no sistema político americano. O que a gente está vendo que foi à beira do colapso é o sistema político americano, não a democracia. Se eles querem chamar de democracia, então eles chamem de democracia. Do ponto de vista histórico, é um sistema político que eles chamam de democracia. Quanto ao Trump, eu talvez seja uma minoria, talvez eu seja um dos poucos que digo que esse não é o fim do Trump, nem o fim, muito menos, do trumpismo. Acho que, para os seus seguidores, Trump sai como herói e sai como vítima. Ainda mais agora que tiraram o Twitter dele, etc. Até a esquerda liberaloide aqui no Brasil está se revoltando pelo fato de que foram retirados os brinquedos do Trump, né? Então, na verdade, acho que ele sairá reforçado junto ao seu público, né? E grande parte desse público vai continuar apoiando e vai continuar considerando Trump um grande herói e representante dos seus sentimentos de frustração, de perda, os seus sentimentos de profundo racismo, né? E de que a América está sendo traída e ocupada por forças, né, anti-americanas.
O Trump acabou arrefecendo aquele discurso radical que ele vinha propagando. Já reconheceu a derrota e disse que o país terá uma transição de poder tranquila no próximo dia 20. Parece que ele percebeu que a situação poderia ficar complicada no campo criminal, inclusive. Ele pode ainda ser culpabilizado por essas invasões. O problema é que o estrago já está feito, Francisco. Que tipo de marca essa insurreição deixa nos Estados Unidos?
Bom, a essa altura, a palavra do Trump não é a coisa mais confiável hoje na política americana. Ele conseguiu fazer essa declaração depois que ficou muito claro, principalmente quando ele viu que ele poderia ser impedido ou até mesmo ser responsabilizado criminalmente, ele e a família dele, pelo que aconteceu no 6 de janeiro. Devemos ter claro que salvar Trump e sua família, eu insisto, a sua família, porque o filho e a Ivanka Trump estavam lá presentes, e os vídeos que nós vemos são repugnantes. São repugnantes, são revoltantes. A Ivanka estava dançando, né, como se estivesse numa discoteca naquele momento, né? Isso tem que ficar muito claro. Eles poderiam ser responsabilizados criminalmente. Então ele recuou ali. Mas esse recuo me parece um recuo puramente estratégico para efeito de não criminalização na justiça. Isso cria um imenso problema. Porque as notícias que nós temos agora é de que 90 pessoas já foram presas e que têm mandatos expedidos para outras 400 pessoas. Isso é um caso gravíssimo na justiça americana, onde os direitos individuais são muito garantidos. Nós estamos presentes a medidas de prisão em massa e interrogatórios. Também em massa sobre o que aconteceu. E diga-se de passagem, tardios, né? Porque isso estava expresso na internet. O FBI, que é tão cioso sobre questões de conspiração, algo parecido à formação de quadrilha no Código Brasileiro, né? Principalmente para fins políticos, né? Ele agora, só tardiamente, ele se deu conta de que havia uma conspiração para impedir o funcionamento de um poder do Estado, do sistema político americano. Mas vamos lá, quer dizer, estamos presentes, estamos vendo, né, prisões em massa nos Estados Unidos. Como fica, né, essas pessoas que estão sendo presas se nós não entendemos, né, que a família Trump não vai responder a nada? Isso é estranho, quer dizer, quem convoca a manifestação, quem apoia a manifestação, o mentor intelectual, né, do ato, né, de invasão, não vai ser preso. Não vai ser interrogado, não vai ser criminalizado. E o cara que foi lá, né, e que invadiu, está preso, né? Isso coloca todo o sistema, né, em xeque. Se um desses invasores declarar: bom, foi o presidente dos Estados Unidos que me mandou lá, ele que convocou, o presidente não vai ser chamado? Então, esse é um ponto extremamente grave, né? O segundo ponto, que me parece também complicado, é considerar que o trumpismo acabou. Vários cientistas políticos, historiadores e jornalistas têm dito que, com essa tentativa fracassada de golpe, o trumpismo marcou o seu fim. Acho ao contrário, acho que para esses grupos fascistas, para essa parte da opinião pública, né, que apoiou Trump sai como herói, sai como vítima, né? Ele sai como aquele que tentou salvar exatamente a América de estar sendo submergida nessas inúmeras conspirações que aparecem. E essas prisões, esses interrogatórios vão acabar sendo utilizados, né, a favor do Trump. Acho que nós estamos apenas começando uma fase nova na história dos Estados Unidos. Gostaria também de acrescentar um trabalho pouco conhecido entre nós, mas muito influente na análise política do sistema americano. Nós falamos muito em democracia americana, mas um dos mais importantes historiadores norte-americano, Richard Hofstadter, produziu e publicou em 1960, portanto, é um trabalho que já está incorporado à historiografia norte-americana, um livro fantástico e que é considerado um dos trabalhos fundadores da historiografia americana, da historiografia do sistema político americano. O livro se chama O Estilo Paranoico na Política Americana. Exatamente isso, O Estilo Paranoico na Política Americana, publicado em 1960 por Richard Hofstadter, né? Ele me foi até presente da querida professora Maria da Linhares. Ela me deu esse livro de presente logo que nós começamos a estudar junto história contemporânea. No livro, Richard Hofstadter, ele marca como a população americana é atraída por políticos paranoicos, como políticos paranoicos têm uma influência enorme na formulação da política americana e como o eleitor médio americano acredita em teorias conspiratórias, em teorias, né, totalmente sem sentido e votam em homens como perfil paranoicos, né? Particularmente naquele momento, evidentemente, Trump não era o modelo do livro, né? Mas o senador McCartney, que via comunistas escondidos em abajur, né, era o modelo principal. E como o senador Joe McCartney, né, conseguiu sequestrar a política americana e transformar os Estados Unidos numa grande caça às bruxas, né, prendendo... demitindo, levando para campos de trabalho, transformando a América numa grande psicose em busca de comunistas em todos os lugares, né? O sucesso dessa paranoia na política americana, né, é o tema principal do livro, né, O Estilo Paranoico na Política Americana. Esse livro é um livro que nos aclara largamente como uma pessoa, né, quanto mais uma pessoa mentirosa, como uma pessoa que inventa teorias, pode fazer teorias da conspiração, pode fazer sucesso e pode levar a América a uma situação de crise e de descalabro, como nós vimos no 6 de janeiro, né? Sem dúvida nenhuma, não é uma novidade. Nós não poderíamos prever o golpe de Estado, mas nós podemos prever, e os historiadores americanos previam, que homens como Trump podem fazer um imenso sucesso. Por isso, os analistas que dizem que o trumpismo se consumiu no dia 6 de janeiro estão errados. O trumpismo é, na verdade, uma condição inerente da política americana. E a historiografia americana, já desde longo tempo, prevê a presença desse estilo paranoico na sua própria política nacional.
Agora, o que é que as nossas instituições podem tirar de lição de um episódio como esse nos Estados Unidos, Francisco?
Os acontecimentos em Washington, no último dia 6, têm um impacto muito grande sobre nós, sobre o mundo inteiro. Não se trata apenas da desmoralização do sistema político americano. Não vou falar nem da democracia americana, né? Há um debate intenso sobre as bases do sistema político americano, mas do sistema político americano que as pessoas convencionaram chamar de democracia. O sistema político americano foi profundamente abalado. Isso disso tiramos lições importantes para o próprio sistema político brasileiro. A primeira coisa clara nesse sentido é de que temos que rever esse mantra que se repete principalmente no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal Eleitoral e muito no Parlamento Brasileiro, de que as instituições estão funcionando plenamente no Brasil. Ora, todas as instituições estão funcionando até que elas parem de funcionar, até que elas entrem em crise, até que elas sejam paralisadas, né? Temos que ter clareza que, na verdade, as instituições funcionam nos seus limites, né? Dentro das suas regras e dentro das suas normas. Falar que elas estão funcionando não é o suficiente. Nós temos que dizer que elas funcionam enquanto as pessoas acreditam nelas. Quando alguém diz que as instituições foram fraudadas, essas pessoas devem ser chamadas para comprovar as suas informações ou suas afirmações. Não é possível, e principalmente quando essas pessoas ocupam cargos importantes na República, sejam esses cargos eletivos ou de nomeação, que elas façam afirmações sobre fraude na República e não tenham que provar essas afirmações. Pessoas que afirmam que eleições foram fraudadas devem ser imediatamente chamadas à justiça para comprovação das suas afirmações. Não podendo comprovar essas afirmações, devem ser punidos, e punidos severamente. Por que isso? Porque, na verdade, principalmente pelos cargos que essas pessoas envergam, cargos públicos, né, prestigiosos, grande parte da população, como nos Estados Unidos, passam a acreditar nessas pessoas. O cargo que elas exercem, deputados, senadores, procuradores, promotores e até mesmo presidente da República, desempenham um papel fundamental na credibilidade das mesmas pessoas. É totalmente diferente de uma conversa de bar, por sinal que não deve acontecer agora durante a pandemia. Mas numa conversa de bar, cada um coloca a sua opinião. Isso é totalmente diferente de um promotor ou de um presidente da República dizer que houve fraude nas eleições. Isso tem uma carga de responsabilidade cívica muito grande. Ao falar que houve fraude, um funcionário da República de tão alto cargo deve ser imediatamente responsabilizado pela sua fala. Não podendo comprovar, deve ser punido, punido severamente. Ao não punir, né, Trump, durante tanto tempo afirmando em fraude, nós vemos a consequência imediata, né, das suas afirmações no 6 de janeiro, né, a invasão do Capitólio.
O avanço da retórica neofascista, Francisco, se dá de forma acelerada em todo o mundo. Não é de hoje que nós estamos dizendo isso. Esse caso lá nos Estados Unidos, inclusive, tem tudo para ser o gatilho para uma série de outras tentativas de golpes em países periféricos, como aqui no Brasil. Prova disso é que, apesar de a maioria das autoridades brasileiras terem condenado a invasão do Capitólio, o Jair Bolsonaro ficou calado no dia do ocorrido e, na quinta-feira, ameaçou a nossa democracia, dizendo que algo pior poderia ocorrer no país caso o Tribunal Superior Eleitoral não providencie o voto impresso nas eleições de 2022. Não por acaso o chefe do executivo vem facilitando o acesso das armas no país e reduzindo a rastreabilidade de munições. Outro sinal dessa ameaça autoritária é a fundação, pelo filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, do Instituto Conservador Liberal para a formação de militantes bolsonaristas. Você crê nessa possibilidade de golpe aqui no Brasil, Francisco? E como se daria, na sua opinião, uma tentativa de insurreição por aqui?
No momento que o Superior Tribunal Eleitoral admite, né, que pessoas, né, repitam, repitam e repitam de que houve fraude eleitoral, né, nós permitimos, nós deixamos, né, as eleições brasileiras parecerem que de fato foram fraudadas. É preciso que essas pessoas sejam chamadas a comprovar as acusações que estão sendo feitas. Não basta fazer declarações, notinhas e repúdios e deixar essas pessoas livres, né, acusando as eleições brasileiras de serem eleições fraudadas. Isso deve ficar extremamente claro nesse sentido, né? As declarações de que as instituições funcionam muito bem, no momento que autoridades, inclusive o presidente da República ou deputados, declaram de que as eleições no Brasil foram fraudadas, né, nós estamos caminhando para a possibilidade de um golpe de Estado. Isso tem que ficar muito claro, muito bem estabelecido.
Essa fala ameaçadora do ex-capitão em relação ao TSE foi prontamente rechaçada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, seu adversário político de ocasião. O deputado disse que esse ataque é gravíssimo, que os partidos políticos deveriam acionar a justiça para que o chefe do executivo se explique e que seus delírios e devaneios superam os de Trump. Essa reação do Rodrigo Maia me parece mais uma daquelas retóricas vazias que ele vem pronunciando desde o início do mandato, Francisco. Porque, no fundo, ambos estão de acordo no projeto de entrega do Estado Nacional. Como é que você observa essa relação entre o Bolsonaro e o Maia em um momento crucial como esse, Francisco? Com a eleição na Câmara, a ameaça à democracia. É possível que haja alguma iniciativa contra o presidente da República, como a abertura de um processo de impeachment caso o Baleia Rossi substitua o Rodrigo Maia na presidência da Casa do Povo?
Na verdade, o Rodrigo Maia se comporta como cúmplice, né, de todas as ações de Bolsonaro, né? É difícil distinguir nesse momento, né, as responsabilidades de Bolsonaro e de Rodrigo Maia, principalmente em dois campos, né? No campo dos atos antidemocráticos e no campo da gestão da pandemia. Rodrigo Maia está engavetando mais de 40 pedidos de impeachment de Bolsonaro. Como ele tem coragem de mandar os partidos políticos entrarem na justiça? Não é uma questão de justiça comum ou de entrar com pedidos de processo contra Bolsonaro. A questão é uma questão política, e a questão política se resolve através do pedido de impeachment, que deve ser julgado politicamente pelo parlamento brasileiro, coisa que nesse momento é impedida exatamente por Rodrigo Maia, né? Então, Rodrigo Maia está se comportando de forma cúmplice, conivente, né, na gestão da pandemia e na gestão dos atos antidemocráticos de Bolsonaro, né? É uma forma cínica de Rodrigo Maia, né, gerir todo o processo que sofre a população brasileira, né? Ele, na verdade, está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, vão vocês para a justiça. Quando o ato principal seria o encaminhamento pelo próprio Rodrigo Maia de um dos muitos pedidos de impeachment que está na gaveta da mesa de Rodrigo Maia. Não é possível mais escondermos o fato de que o presidente da Câmara é o principal colaborador nos atos deslocados do presidente da República. Essa cumplicidade vai ficar marcada na história, né, de forma indelével na biografia do Rodrigo, né? É uma pena que tenhamos que sofrer o que está sendo visto por todos, né? Que a população brasileira esteja profundamente abandonada, né? E que as pessoas que têm o poder para impedir a continuidade de tamanho abandono, seja na questão das vacinas, das medidas mínimas profiláticas de afastamento social, do uso da máscara, né? Da gestão do auxílio emergencial, não aconteça, porque pessoas com responsabilidade, como o senhor Rodrigo Maia, não tomam uma decisão necessária para afastar um presidente negacionista, né, irresponsável do seu cargo. Essa é a questão simples, né? Muito disso aconteceu também nos Estados Unidos, quando não se tomou em tempo as medidas para paralisar Trump. Boa parte dos políticos, inclusive dos políticos do Partido Republicano, com medo de perder votos, com medo de tomar as decisões necessárias na hora necessária, acabaram apoiando ou fingindo que não estavam vendo os atos, né, de Trump, e quase foram mortos dentro do Capitólio, né? Temos que ter cuidado em apoiar, né, homens perigosos, porque no final pode-se tornar vítima desses mesmos homens perigosos.
Por falar em escolhas e decisões, Francisco, o ano de 2021 é decisivo para o governo de Jair Bolsonaro. Falando única e exclusivamente da gestão, deixando um pouco de lado a possibilidade de um golpe, o que você acha que pode ser diferencial para o atual presidente se colocar como favorito à reeleição no ano que vem? O tempo para a superação da Covid-19 no Brasil, a situação econômica e social do país depois do fim do auxílio emergencial, essa eleição no Congresso, o que pode influenciar?
Sem dúvida nenhuma, o principal elemento e o qual ele está trabalhando será uma maquiagem da Covid-19, com a importação dessas 2 milhões de doses, né, ridículo número de 2 milhões de doses de vacina da Índia, possivelmente privatizando outros 5 milhões de doses para as clínicas particulares. Ele vai fazer uma bela foto do patético general Pazuello vacinando alguma velhinha ou algum velhinho e dizer que está salvando a população brasileira. Pazuello vai poder voltar para o exército, ele vai colocar alguém diferente no Ministério da Saúde e dizer que resolveu a questão da Covid, né? Feita essa fotografia, né, ele vai poder começar verdadeiramente as suas reformas que o Guedes quer tanto fazer, né? É isso o programa dele, é isso que ele quer. E a partir daí, ninguém vai mais poder segurar o Bolsonaro, né? Na verdade, ele vai maquiar a Covid para começar suas reformas regressivas e um maior desmantelamento do Estado.
No que diz respeito à vacina contra o novo coronavírus, Francisco, o governo federal entrou de vez nessa disputa política com o governador de São Paulo, João Dória, pelo protagonismo na imunização e editou uma medida provisória que libera a compra da vacina sem licitação. Garantiu 100 milhões de doses da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac, e confirmou o início da aplicação das doses em janeiro. Por que você acha que a administração federal demorou tanto para tomar essa iniciativa, Francisco? Já há mais de 50 nações vacinando. Nós somos o segundo país com o maior número de mortos pela doença, com mais de 200 mil vítimas. Por que só agora em janeiro eles se mexeram?
O governo é marcado por um comportamento anticientífico, anticiência, terraplanista. Não levou em consideração em momento algum que havia uma pandemia, negou a pandemia. O comportamento era marcado, acima de tudo, pela postura do Guedes, que não queria de forma alguma o que ele chamava de prejudicar a economia. Enquanto os outros países estavam fazendo lockdown, estavam fazendo isolamento, distanciamento social, ele tinha maior interesse em que as pessoas estivessem trabalhando, se contaminando e morrendo para que não tivesse nenhum prejuízo a empresários e patrões. Só fez realmente paradas quando a coisa se tornou absolutamente brutal. Não queria auxílio emergencial. Depois de muita pressão, pensou em R$ 200. Só chegou a R$ 600 porque a oposição fez um projeto fantástico e muito bem estruturado. Embora a oposição nunca tenha assumido o projeto dela, a oposição é tão mal organizada que o projeto do auxílio emergencial, todo ele feito pela oposição em torno dos R$ 600, apareceu e foi vendido como sendo o projeto do Bolsonaro, o que garantiu grande popularidade para o Bolsonaro. Acabou se transformando no maior projeto, no maior programa de transferência popular de renda da história do Brasil. E o Bolsonaro nadou de braçada nesse processo, né? Feito pela oposição, imposto pela oposição no Congresso. Mas a oposição é totalmente incompetente para assumir e, inclusive, para esclarecer a população de que o governo Bolsonaro só queria dar R$ 200 e por tempo muito limitado. Mas são coisas da oposição, do silêncio, da incapacidade de se explicar, de colocar isso claro nesse sentido para a população brasileira. Quem acabou faturando foi o Bolsonaro, que não queria de maneira alguma. Bom, agora não vai ter mais auxílio emergencial, não vai ter mais política. E nós chegamos numa situação caótica de contágio. Estamos voltando a uma situação parecida àquela de junho a agosto do ano passado de contágio. Não temos uma política de aviso à população, não temos um programa de conscientização. Estamos culpando os jovens pela pandemia, estamos culpando a população pela pandemia. Nas televisões não há um programa do Ministério da Saúde dizendo sequer como usar a máscara corretamente. Não estamos advertindo a população sobre as formas de contágio. O Ministério da Saúde é um ausente completo de esclarecimentos e de comunicação. É isso que está acontecendo.
Para terminar, Francisco, nós podemos esperar uma atuação mais determinada das nossas oposições este ano? Esse apoio à candidatura do Baleia Rossi à presidência da Câmara te pareceu uma atitude responsável ou um erro de cálculo das esquerdas? O que é que você pode dizer sobre as legendas progressistas para 2021, ano que antecede as eleições presidenciais?
Uma frente parlamentar que seja para barrar o domínio do Bolsonaro, em editar leis, medidas provisórias, ou a reversão de uma legislação já aprovada, e principalmente legislação que estrangule ainda mais os direitos sociais, os direitos trabalhistas, me parece uma coisa responsável. Que não seja de maneira alguma isso, um apoio à Baleia Rossi e a outros parlamentares desse tipo, mas, acima de tudo, uma forma de barrar, o estrangulamento dos direitos sociais e dos direitos trabalhistas, e que se mantenha responsável, no enfrentamento de Bolsonaro dentro do parlamento, pode vir a ser realmente uma trincheira importante. Mas que tenha essa responsabilidade. Só isso que eu penso. Mais do que isso, não vejo, nenhum desenvolvimento ali. É necessário também que os partidos de esquerda, retomem, sua atuação, prática, e que retomem, seu, caráter de esquerda, que voltem a lutar por um, programa de esquerda. É preciso também que voltem às ruas. Eu não entendo, não tenho, compreensão por que esses partidos não estão nas ruas, não estão nas praças, não estão, orientando jovens, não estão orientando a população, não estão com um programa de esclarecimento do que é a pandemia. Nós sabemos que, mesmo com a vacinação, se ela começar de fato em janeiro, até abril, possivelmente até maio, nós vamos ter uma situação calamitosa da pandemia. Por que não estamos orientando a população sobre isso, já que o Ministério da Saúde pratica uma política necrófila em relação à população? Podemos assumir isso? Por que não estamos fazendo manifestações locais? Estamos com medo de quê? Por que não estamos nos terminais de ônibus? Por que não estamos nas estações de metrô? Por que não estamos nas praças públicas? Podemos ter pequenos grupos, 10, 15, mas temos que estar nas ruas, temos que estar fazendo o que sabemos fazer, que é criação de situações novas, de crítica ao governo Bolsonaro. Por que estamos abdicando a ser a consciência crítica da população brasileira e, ao mesmo tempo, aceitando culpar a população brasileira pelo seu próprio massacre? Isso é imperdoável, imperdoável, imperdoável. O silêncio não tem perdão nesse momento.
Francisco, eu quero mais uma vez te agradecer por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre, novamente te desejar um feliz ano novo, de muitas conquistas, deixar aqui o meu abraço e te mandar um bom dia.
Eu que agradeço a vocês, peço desculpa pela dificuldade de contato, tem sido um período difícil aí para mim, mas obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês.
Conversamos aqui com o professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Francisco Carlos Teixeira. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.